Oi, eu sou a Jéssica Mais.
E eu sou o Vitor Lacombe.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 8 de dezembro de 2021.
Câmara aprova convite para que General Heleno explique garimpo em área intocada da Amazônia.
Equipamentos anti-seca pagos com emendas federais definham em depósito do governo.
E Pfizer diz que vacina neutraliza a variante Ômicron com 3 doses.
A Câmara dos Deputados aprovou hoje um convite para que o general Augusto Heleno, que é ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, explique as autorizações dadas por ele para o avanço do garimpo em áreas preservadas da Amazônia. O requerimento foi aprovado em votação simbólica na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. A proposta foi feita pelo deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás. Inicialmente, o deputado pedia a convocação do ministro, mas por falta de apoio, o texto foi convertido num convite. Assim, Heleno não é obrigado a comparecer. Uma reportagem da Folha, publicada no começo dessa semana, revelou a decisão do ministro de autorizar, nesse ano, o avanço de 7 projetos de exploração de ouro na região de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Essa área é conhecida como Cabeça de Cachorro e é praticamente intocada. A autorização foi dada com base em projetos encaminhados pela Agência Nacional de Mineração. A decisão de Heleno é a primeira do tipo em pelo menos 10 anos. Cabe ao ministro do GSI autorizar ou vetar projetos de mineração na faixa de fronteira, numa extensão de até 150 quilômetros. O ministro defendeu as autorizações citando uma lei de 1979 e um decreto de 80 que legalizam a autorização de atividades mineradoras em áreas fronteiriças. Ele também disse que vai continuar mapeando as riquezas do Brasil, respeitando a legislação ambiental. Na segunda, o Ministério Público Federal do Amazonas abriu o procedimento para apurar as autorizações do general. O convite aprovado pela Câmara nessa quarta também se estende a membros da Agência Nacional de Mineração.
O governo Bolsonaro mantém estocados dezenas de itens pagos com emendas parlamentares e que deveriam ser usados para programas de combate à seca. Entre eles estão cisternas, caixas d'água, tratores e tubos de irrigação. Muitos deles já têm sinais de desgaste com o tempo. Boa parte desse equipamento está amontoada em depósitos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, na cidade de Petrolina, em Pernambuco. Moradores da região contam que canos e reservatórios de água estão lá há mais de um ano. A Codevasf é um órgão federal que virou um dos eixos de distribuição de recursos usados como moeda de troca na política por meio de emendas parlamentares. Em 2019 e 2020, a superintendência regional da Codevasf, com sede em Petrolina, gastou quase R$490 milhões vindos de emendas. Quase 70% dessas verbas foram destinadas pelo líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB pernambucano. Desse total, pelo menos R$125 milhões foram endereçados pelo senador por meio das chamadas emendas do relator. A emenda de relator é uma peça-chave no jogo político atual em Brasília. Ela é distribuída por governistas em votações importantes no Congresso. O dinheiro disponível para esse recurso nesse ano é de quase R$17 bilhões. A Folha procurou a Codevasf para explicar os equipamentos armazenados. De forma genérica, o órgão respondeu que a aquisição e doação de equipamentos é feita de forma contínua. Por isso, segundo eles, é normal ter grande quantidade desses objetos armazenados enquanto eles não são encaminhados aos beneficiários, o que exige burocracia, que pode demorar. No episódio de hoje, o Café da Manhã falou sobre a fome e a seca no interior do Brasil.
E a Pfizer e a BioNTech informaram hoje que 3 doses da vacina delas contra a Covid neutralizaram a variante Ômicron do coronavírus num teste de laboratório. Além disso, as empresas disseram que seria possível oferecer uma nova versão do imunizante para a nova cepa em março do ano que vem, caso seja necessário. Essa foi a primeira declaração oficial das fabricantes sobre a eficácia do imunizante contra a Ômicron. Elas disseram que 2 doses da vacina resultaram em anticorpos neutralizantes significativamente mais baixos, mas que com a terceira dose houve um aumento desses anticorpos. Apesar disso, a Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que ainda não é possível ter certeza de que 3 doses de vacina neutralizam a Ômicron. Segundo a entidade, a expectativa é ter evidências melhores sobre a eficácia do reforço vacinal nas próximas semanas com o desenvolvimento de novas pesquisas. Além da Pfizer e da BioNTech, outras empresas já estão desenvolvendo estudos sobre a aplicação de uma terceira dose dos imunizantes contra a variante. A Moderna já indicou que a vacina do laboratório pode ser menos eficaz contra a Ômicron e planeja produzir uma dose específica para a variante até março de 2022. A Sinovac, que é a empresa chinesa que produz a Coronavac, afirmou que uma versão atualizada do imunizante contra a Ômicron deve estar disponível em até 3 meses. No caso da vacina da AstraZeneca, a farmacêutica ainda está examinando a eficácia contra a nova cepa.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast lá no seu tocador favorito.
A produção é de Bruno Sorage e Laila Moalen, e a edição de som também é da Laila.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais.
Até.
50% de mulheres na liderança, 35% delas na alta liderança, 30% de pessoas negras na liderança, 40% de pessoas negras no quadro geral. Parecem metas difíceis? Não para o iFood. E o futuro já começou. Neste mês, a Food Delivery anunciou 300 novas vagas exclusivas para pessoas negras. Acesse institucional.ifood.com.br.